Havendo o número regimental, declaro aberto a 31ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária e da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa de leitura e aprovação da ata da 30ª reunião desta comissão. Os senhores e senhores senadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir o PLS 101/2010, de autoria do senador Demóstenes Torres, que altera a Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas, para prever pena de detenção para condutos relacionados ao consumo pessoal de droga e à sua substituição por tratamento especializado e das outras providências, em atendimento ao requerimento número 28, de 2011, CAS, de iniciativa da valorosa senadora Ana Amélia. Convido os nossos ilustres convidados, que são o senhor Salomão Rodrigues Filho, psiquiatra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, e representante do terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Emanuel Forte Silveira Cavalcante. Os senhores estão convidados para fazer parte da mesa. Convido o senhor Marcelo Ferreira Caixeta, psiquiatra, especialista em dependência química. E convido também o senhor Vladimir de Andrade, diretor de projeto estratégico e assuntos internacionais da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, SENAD, representante da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, SENAP. Convido também a senhora Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte para fazer parte da mesa. E convido também a senhora Maria Cristina Hoffman, assistente técnica da área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde, de acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do REFIS, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. A palavra será concedida às senadoras e senadores na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Mas, antes de mais nada, gostaria de registrar aqui a visita ilustre do meu prezado amigo prefeito da cidade de Rondo Lopes, se me permite chamar, doutor José Carlos do Pátio, que nos honra com a sua presença aqui, acompanhado de vereador, especialmente o vereador Fulô, que é amigo, se me permite falar assim, na intimidade, grande companheiro nosso da cidade de Rondo Lopes, e os demais participantes da sua comitiva. Mas quero também, com a devida vênia e respeito, amizade e consideração, convidar a senadora Ana Amélia para presidir essa audiência pública, tendo em vista que eu tenho outros compromissos assumidos, principalmente na Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, e Vossa Excelência, como autora do requerimento, Vossa Excelência tem todo o direito de presidir essa tão importante audiência para instruir o projeto de lei que certamente Vossa Excelência deseja e quer fazer um projeto de lei, de fato, com o sentimento popular, principalmente que poderemos melhorar a questão da política de drogas no nosso Brasil. Vossa Excelência assume o comando. Muito obrigado.
Obrigada ao presidente senador Jaime Campos. Como foi explicado, nós estamos fazendo essa audiência pública com o objetivo de examinar um projeto de lei 111 de 2010, de autoria do senador Demóstenes Torres, que altera a lei, já referida aqui pelo senador, e eu dispenso para economizarmos tempo. Como foi já salientado, vamos tentar, para facilitar um debate maior, 15 minutos, 12 a 15 minutos a cada um dos expositores, para permitir uma maior interlocução com os participantes dessa comissão. Então, eu, para iniciar, passo a palavra ao doutor Salomão Rodrigues para fazer a sua exposição. Ana Amélia. Obrigada. Não há nada, doutor Salomão. Tem um microfone de sem fio, tem? Com fio, por favor.
Enquanto eu vou falando, Mas, senador, eu tive a oportunidade de estar.
Tá bom. Tá ligado.
Ligou. Meu bom dia a todos, especialmente à senadora com quem eu tive a oportunidade de estar há alguns meses e perceber o seu grande interesse por esse tema, que é uma maldição que assola o país no atual momento. Eu estarei falando, como está nesse primeiro slide, né? Em nome do Conselho Federal de Medicina, em nome da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Eu gostaria de colocar inicialmente alguns slides para tentar dimensionar o problema. A grande maioria dos brasileiros não tem a menor noção da dimensão do problema que estamos enfrentando e do agravamento que ora se faz, né? Dimensionando o problema, a política do Ministério da Saúde para assistência a dependentes químicos é tímida e equivocada. Os CAPs para álcool e drogas são poucos e ineficientes. Os serviços comunitários, geralmente religiosos, são em maior número, têm dificuldades para se manter, poderiam beneficiar mais a pacientes e a sociedade, mas carecem de base científica. Os serviços de assistência aos dependentes químicos com qualidade em nosso país são poucos e geralmente privados e universitários ou universitários. E as ações na área de saúde, nas três esferas de governo e entre os diversos órgãos em uma mesma esfera, não são integrados e não são harmônicos. Para se ter uma ideia, eu descobri neste ano que nós temos uma instituição chamada Justiça Terapêutica do Poder Judiciário Brasileiro, que atua inteiramente independente, que presta um grande trabalho, um grande serviço, mas que não tem nenhuma conexão com as ações oficiais do Ministério da Saúde. O uso de substâncias psicoativas lícitas, prediz o uso de substâncias psicoativas ilícitas. E no Brasil não temos nenhum controle sobre publicidade, sobre preço e sobre disponibilidade das substâncias psicoativas lícitas. As propagandas na rede de televisão sobre álcool, por exemplo, né, induzem as crianças ao uso do álcool. Os usuários recreativos, esse é o grande foco da minha fala, que sustentam o tráfico no Brasil, são vistos pela Lei 11.343 como dependentes e têm um tratamento diferenciado. E terceiro item, que não é minha praia, mas a repressão ao tráfico no Brasil é insuficiente. Só para se ter uma ideia, um cérebro normal e um cérebro, a função cerebral com o uso de cocaína. Há um grande prejuízo, né, funcional do cérebro da pessoa que usa cocaína. Eu fiz recortes sequenciais de um grande jornal goiano, que é o Popular, para se ver a dimensão que a imprensa tem dado no país a essa questão. E é de assustar, né? Isso em poucos meses. Filho mata pai por causa de crack, né? Um destaque sobre histórias noticiadas já. Um segundo número em novembro passado, né, sobre crack, né, diz que a droga é responsável por 60% dos júris populares em Goiânia, e isso é um dado assustador, né? Nós pegamos aqui que 6 em cada 10 casos que vão ao julgamento na vara especializada dos crimes contra a vida têm relação com a droga. Uma estatística de população carcerária em Goiás. Lá nós temos em torno de 10 mil pessoas presas, 9.500 homens, 500 mulheres. Dos 9.500 homens, mais quase 2.100 estão presos por tráfico de entorpecentes, em torno de 20%. Das mulheres, 543 presidiárias, 335 estão presidiárias pelo tráfico de entorpecentes. Entretanto, se nós conseguíssemos adicionar aqui crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costumes da Lei Maria da Penha e crimes de trânsito que são consequência do uso de drogas, nós modificaríamos significativamente essa estatística. Os mesmos dados no plano nacional. A população carcerária no Brasil é de mais ou menos 500 mil pessoas, sendo que mais de 100 mil pessoas, 20%, estão presos pelo tráfico de entorpecentes. Homem mata irmão a facadas em Itapuranga, para mostrar que a interiorização do problema está acontecendo. Aqui mostrando um assassinato, né, em Goiânia. Antes disso, nós vemos aqui casais presos, drogas estão por trás de mais dois homicídios, quer dizer, na mesma página de jornal, e não é um jornal sensacionalista, viciado de crack, em crack, acusado de matar a professora a faca, homem acusado de matar o pai em Goiânia, aqui na investigação policial a questão básica é o uso de drogas, drogas invadem as salas de aulas, né? Professores relatam experiências de quem convive de perto com os alunos viciados e com traficantes, e um destaque, um desabafo de uma professora que diz que não tem orientação sobre como agir em caso de aluno alterado e o que consegue fazer é trocar experiência com outros professores. Esse número do jornal chama muito a atenção, que é uma mãe que foi presa, acusada de tentar vender o bebê para comprar crack. Vejam a degradação. Ela ofereceu numa feira o filho, um bebê de 2 meses, por R$ 30, que era a conta que ela tinha que pagar para o traficante. Então, observem a degradação da nossa população, que é vítima da droga. Para pais viciados, filhos abandonados, é uma outra matéria do jornal, que dá um destaque que um grande condomínio de crianças abandonadas que temos em Goiânia, que é o condomínio de Solidariedade, metade das crianças que lá estão são vítimas da dependência de drogas de seus pais. Mulher já perdeu o guarda de 4 filhos, mãe obrigava a filha a se prostituir para que trouxesse o dinheiro para que ela pudesse usar drogas. Vejam a idade da adolescente, 13 anos, né, que era obrigada pela mãe a se prostituir. E trazendo mais um número do jornal mais recente, que a droga piorou a vida em Goiás. Assassinatos de mulheres cresceram 80% nos últimos 10 anos, assassinatos de jovens cresceram quase 300% em 10 anos, abandono de crianças e adolescentes aumentou 42%, e em Goiás já são 50 mil pessoas dependentes. E a nota do jornal, e o poder público não reagiu. Isso que acontece em Goiás, acontece igualmente em todos os estados brasileiros, uns mais, outros menos. O aumento do índice de criminalidade também denunciado, a disseminação da droga pelo interior, 300 pessoas na fila espera de internação na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que oferece quase nada de assistência nesta área. E ainda na mesma matéria, no mesmo número, a submanchete "Droga é mais rápida que o Estado" e a palavra do doutor Edmundo Dias, que é o delegado-geral do Estado de Goiás, que diz que a sociedade está perdendo este jogo. Rede pública de atendimento é inteiramente insuficiente. Essa fotografia, que mais parece um lixão, é da Cracolândia, em São Paulo. Infelizmente, apesar de ter tentado, não consegui uma fotografia e nem fotografar a Cracolândia em Goiânia, porque seria um ato de alto risco. Esse relatório da ONU, né, publicado nos jornais brasileiros dia 2 de março desse ano, a ONU fazendo um alerta ao Brasil sobre a disseminação do crack. Vamos ao foco da questão, né, depois de ter mostrado para vocês, procurado dimensionar esse problema, os transtornos e o mal que o uso de drogas e a disseminação do uso de drogas no país tem trazido, nós vamos focar na questão da Lei 11.343, que é objeto de uma proposta de modificações feita pelo senador Demóstenes Torres. Resumindo a lei, ela está dividida em 3 partes, a prevenção do uso, atenção em reinserção social de usuários e dependentes químicos, e aqui começa o primeiro grande equívoco da lei atualmente, que trata usuários, principalmente usuários recreativos, que sustentam o tráfico, como eu já afirmei, como dependentes de drogas. E essas pessoas pagam caro porque precisam do anonimato, são empresários, artistas, profissionais liberais, pessoas importantes na nossa sociedade, que usam a droga nas baladas e que não são dependentes, que não seriam, não, para estas pessoas não estaria indicado nem tratamento, nem internação, que seria um tratamento de maior complexidade. E o terceiro nível é a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Eu vou focar mais a minha temática neste segundo ponto e vou procurar ser rápido. No primeiro ponto ainda, a prevenção, todo mundo sabe que a educação é extremamente importante em tudo, mas podemos afirmar com segurança que uma criança na escola é menos vulnerável ao cair nas drogas do que uma criança que está na escola. Da mesma coisa, um cidadão empregado, ele é menos vulnerável do que um cidadão empregado. Vejam a complexidade desta questão. Os professores ainda não estão orientados para lidar com isso. O sistema de saúde brasileiro não está estruturado para isso. A segurança pública não sabe diferenciar e lidar com quem é doente e quem é traficante. Então, as questões são bastante complexas. Eu vou colocar rapidamente algumas premissas que são essenciais para esta questão. Dependência química é uma doença crônica grave, assim como é o diabetes, como é a hipertensão, e não somente um problema social ou psicológico. Estudos genéticos recentes mostram a existência de um componente biológico na susceptibilidade de desenvolver dependência química. O uso continuado de substância psicoativa altera a transcrição do RNA, que leva à síntese de endofenópticos, que explica o craving e a síndrome de abstinência. Isso quer dizer que o problema é essencialmente médico, quando chega a essa gravidade. A ação aguda de qualquer droga produtora de dependência é diferente das adaptações neurofisiológicas que ocorrem ao longo do processo de uso continuado. A DSM, que é o Sistema de Diagnóstico Norte-Americano, e a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças da OMS, deixam claros os elementos para afirmar diagnóstico de dependência química e que este diagnóstico é um diagnóstico médico. Políticas públicas de combate às drogas pressupõem integração de esforços, devem ser fundamentadas em evidências e devem ter seus resultados avaliados. Não existe tratamento único ideal para a dependência química. O melhor seria um sistema de serviços que levasse em conta a diversidade de problemas: saúde mental, física, social, familiar, profissional, conjugal, criminal e etc., buscando uma diversidade de soluções. E considerando a natureza da dependência química, alguns pacientes podem beneficiar-se de internações breves e outra parte necessitar de tratamentos mais sistematizados e com diferentes níveis de complexidade e variedade de recursos. Isso quer dizer que nós não podemos oferecer só um tipo de assistência, mas um leque de modelos de assistência, e dependendo da gravidade de cada caso. O sistema de tratamento deve ser efetivo, hierarquizado, integrado e deveria ter vários tipos e locais onde as ações terapêuticas transcorrem. Nós temos aqui o último item, que os tratamentos intensivos e especializados para os pacientes mais graves, com internações em clínicas especializadas em dependências químicas, em unidades para dependentes químicos em hospital psiquiátrico, em unidade para dependentes químicos em hospitais gerais e em moradias assistidas para dependentes químicos, são essenciais. O objetivo do tratamento é emparelhar a natureza e a intensidade dos problemas com a melhor estratégia de tratamento, bem como o seu melhor local, a duração e a intensidade. Deve-se buscar também um ecletismo esclarecido, onde diferentes doutrinas e escolas de tratamento possam conviver harmonicamente, desde que baseados nas melhores evidências científicas. E eu destaco esse último item, que como a tendência é de o tratamento ser feito por tempo prolongado, a sociedade não pode pagar intervenções que não tenham suficientes evidências de resultados satisfatórios. Ainda como premissa, a Lei 10.216, aprovada nesta Casa, e a Lei 11.343 devem ser observadas rigorosamente. Estou quase encerrando. As diretrizes para o modelo de assistência integral em saúde mental no Brasil, adotado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e FENAM, que estão em acordo com estas leis, devem ser seguidas. E as portarias do Ministério da Saúde, que chocam com as leis, devem ser revogadas. Esse é um slide do professor Ronaldo Laranjeira, dos ambientes de tratamento posicionados de acordo com o nível de atenção à saúde ao qual estão destinados. Na ponta da pirâmide devem estar os centros de excelência, que são centros de tratamento, de pesquisa e de ensino e matriciadores da política de assistência às drogas. Na base, nós temos uma gama de instituições, desde empresas, escolas, ambulatórios, albergues, cadeias e prisões, unidades para menores. E no centro dessa pirâmide, todas as instituições de assistência à saúde que temos disponíveis.